com Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu indo pro ar aqui pelas ondas da Rádio TT, a rádio da Torcida Tricolor. Eu sou o Gustavo Valadares, aqui no comando de mais essa edição, juntamente com o Serginho, dando sequência aí à nossa temporada 2008 por aqui, né? Que, aliás, está bem bacana, a audiência do programa segue, inclusive, em ritmo crescente, enfim. E a gente sempre agradece aí a todo mundo que ouve e que comenta, né? Muito legal.
Pois é, Gustavo, isso é muito bacana mesmo. Mas o que acontece é o seguinte, cara, se não bastasse a sonzeira que a gente anda rolando por aqui, ainda temos tido a sorte de contar sempre com convidados que são super especiais, como, aliás, é o caso de hoje aqui, né? Pois quem está visitando a gente aqui nos estúdios da rádio é o grande Jefferson Gonçalves, um dos maiores gaitistas do Brasil, de estilo absolutamente original e inconfundível. Ele que já está com quase 20 anos de carreira, enfim. E além de uma carreira solo bem bacana, ele já tocou e gravou com inúmeros artistas nacionais e internacionais. Manda super bem aí na gaita. Mas e aí, Jefferson, tudo beleza? Seja super bem-vindo aí ao Rock Flu, cara.
Pô, beleza, valeu o convite. É sempre legal estar podendo divulgar o meu trabalho e principalmente estar aí do lado de vocês que estão ajudando esse movimento aí, junto com o Paulão lá na banca do Blues, estão conseguindo dar uma resgatada no Blues. É, nacional e o Carioca, então um pouco devagar aí, mas vocês estão conseguindo dar uma bola aí. Até com o Fluminense vocês estão conseguindo melhorar também.
Jefferson Gonçalves, que também é o nome de uma linha de gaitas, que são top de linha, fabricadas aí pela Hering, né, a conceituada fábrica de harmônicas, localizada em Blumenau, no estado de Santa Catarina. Fizeram aí essa homenagem bacana, né, cara? Aliás, meus parabéns, porque isso aí também não é pra qualquer um, né, meu irmão? Pô, show de bola.
É, isso daí, cara, foi uma parceria que eu tenho desde 96, antes de ter gravado qualquer coisa. Eu tive uma parceria, graças à Orquestra Harmônica de Curitiba, que me indicaram pra Hering. Na época eu tava mudando de presidente, que é o atual hoje, né, Alberto Bertolazzi. E em conversa ele quis que eu ajudasse a desenvolver as novas linhas de gaita. E eu tô desde 96 com eles, ajudando nisso, vindo para as feiras. Fui para 98 divulgar as gaitas nos Estados Unidos, depois fui para a Alemanha. Então essa parceria rendeu uma amizade e hoje eu já posso dizer que faço parte da Hering, assim, né? Meu nome é sempre vinculado a eles e nada mais justo de terem me dado esse presente aí. Assim, pra mim foi uma coisa muito legal na minha carreira.
Pô, muito bacana isso aí. Bom, hoje a gente vai bater um papo aqui sobre rock, sobre blues, sobre gaita também, é claro, e sobre futebol, né? O Jefferson aí é vascaíno e nossos dois times, infelizmente, estão fora aí do Carioca. Vamos ter que ficar assistindo a final pela televisão, né? Fazer o quê, né, cara? Brincadeira.
Rapaz, eu na verdade nem sou tão vascaíno assim, não. A última vez que eu fui no Maracanã já tem muito tempo. Eu tô meio desgostoso com o meu time. E não tem ido muito, não. Quando saiu o Eurico lá do São Januário, lá, de repente eu posso até voltar. Mas por enquanto, só guardo as lembranças do Roberto Dinamite.
É, tu falou do Dinamite aí, Jefferson. Mas tu tava comentando aqui com a gente antes do programa começar que o último jogo do Vasco que você assistiu na vida foi a despedida do Quinones, né, meu irmão?
Eu nem tocava.
Pô, Quinones é dose, hein, maluco?
Pô, pra tu ver como eu ia no Maracanã. Fui ver aquele colombiano, era colombiano, não era?
Pô, era.
Ruim de bola, foi Botafogo e Vasco, despedida do Quinhões. O cara pisou na bola, caiu sentado, bicho, não esqueço disso. Trabalhava no banco ainda, nem tocava gaita.
Bom, vamos jogar um rock and roll por aqui. Daqui a pouco a gente segue o papo aí com o gaitista Jefferson Gonçalves, nosso convidado aqui de hoje no Rock Flu. Tô na caixa aí, em homenagem ao Quinhões.
Homens, oh,
perdidos procurando alguém. Se esgueirando nas calçadas, alucinados por um prazer. A noite chega e elas vêm. Oh, não se sabe de onde vem. O universo nevoado, tão negro quanto um blue. Apenas sombra solitária à procura de uma luz. Miragens no deserto, vermelho coração. São as camas da noite. São as camas da noite. São as camas da noite. Com quem fugimos da solidão. Oh! Contando histórias tristes na mesa de um bar. Entre um trago de uísque e um retoque de um batom. Eu e você longe de casa, sem jamais poder voltar. Eu quero taças erguidas, essa mesa é nosso lar. Quero taças erguidas, essa mesa é o nosso lar. Miragem no deserto, meu coração. São as camas da noite. São as camas da noite. São as camas da noite. Vamos fugir da solidão. Contando histórias tristes na mesa de um bar. Entre um trago de uísque e um retoque no batom. Eu e você longe de casa, sem jamais poder voltar. Taças erguidas, essa mesa é o nosso lar. Se no deserto, meu coração, são as camas da noite. São as camas da noite. São as camas da noite. Com quem fugimos da solidão. São as camas da noite, são as camas da noite, são as camas da noite, com quem fugimos da solidão. São as camas da noite, são as camas da noite, são as camas da noite.
sunshine in her hair, smile on her face now. Oh,
Bom, pessoal, essa faixa que acaba de rolar aí é a Se Liga, uma instrumental maravilhosa que faz parte justamente do novo álbum que acaba de sair, inclusive, né, de autoria do nosso convidado aqui de hoje, o Jefferson Gonçalves. É o terceiro álbum da carreira solo do Jefferson, ele se chama Ar Puro e saiu agora em 2008 pelo selo Blues Time Records, que é do Manfra, né, Jefferson?
Isso mesmo, esse selo é do Manfra, a Blues Time Records, que está com a distribuição da Trattori, está com um cast muito legal de artistas aí, tanto nacionais quanto internacionais, né? E esse álbum, na verdade, é dar continuidade a esse meu trabalho de fazer essa fusão entre ritmos, né? De misturar um pouco de blues, música folk americana, jazz e ritmos brasileiros, principalmente os ritmos nordestinos, né, que é o que eu curto bastante. Na verdade, tento mostrar um pouco do que pode ser feito só na gaita, não só blues, não só rock, não só jazz. Eu tento mostrar uma onda que eu curto em casa, escuto de tudo. Então eu comecei a dar solos, quando eu parti para a carreira solo, entrei numa de fazer exatamente isso, mostrar o que eu gosto de tocar, o que eu escuto em casa, independente de ritmos, independente de credo, independente de estilo. Eu não tô muito ligado, não. Sei que tem muita gente que é contra isso, que acha que não pode misturar, mas sinceramente eu acho isso uma tolice, porque se você for ver todos os artistas que estão aí de blues com um nome, o próprio Eric Clapton, o próprio John Mayall, todos fazem uma mistura, entendeu? Ninguém consegue pegar a essência do blues negro mesmo e fazer igual. Só se você viveu aquela época, se você fez aquela... O próprio Robert Cray, que é um negro, não faz o blues como era feito antigamente. Ele faz um blues moderno. Então eu tento fazer essa linha. E nada mais justo do que a gente misturar um pouco com nossos ritmos, né? Que são ricos, que quando os gringos vêm pra cá, ficam exatamente loucos com essa quantidade de ritmos e esse swing que a gente tem. Então, não tem. Eu acho que essa coisa de tocar blues como eles lá não vai ter. Vai até cair naquela coisa de chavão, a mesma coisa que o japonês tocar samba, entendeu? Mas é uma verdade, é difícil. Como eu também não vou conseguir nunca tocar música nordestina como tocava Luiz Gonzaga. Então eu tento fazer a minha praia, misturando as influências que eu tenho escutado em casa e que eu adquiri na estrada. Isso é que rola no meu CD, cada vez mais. O terceiro está mais misturado que o segundo, que foi mais misturado que o primeiro, e assim vai.
Você acabou de falar em Nordeste, Jefferson, e na verdade a cena de blues por lá, em alguns pontos pelo menos, anda bem mais forte do que a cena aqui no Rio, né, cara? Eu esse final de semana estive lá na Banca do Blues, no tributo ao Clapton, e que por sinal foi bem bacana, tocou a Destilaria, a Bandana Blues, tem uma banda nova, a The Old Blues Band, um duo acústico chamado Slow Hands, que foi sensacional. Só que a cena carioca não pode se resumir a isso, né?
Exatamente, mas isso só vai... começar a cena, só vai começar a se revitalizar e começar a ter novidades a partir de casas abrindo espaço, não só numa terça-feira, numa quinta-feira, mas sim num final de semana, e ter festivais de blues. Porque, por enquanto, o único local que está dando esse espaço para você tocar com dignidade, para você mostrar seu trabalho para o público, é a Banca do Blues. Eu digo infelizmente e felizmente. Infelizmente porque é um lugar que você tem que ficar à mercê do tempo, se chover acaba, o som, o Paulão está tentando fazer o melhor possível, entendeu? Então fica aquela coisa, ele está lutando contra a maré. E se os músicos, não só a Bandana, não só o Billy's Feet, não só essas bandas que estão começando, apoiarem, entendeu? Como eu, porque por enquanto só fui eu, o Big Gilson e o Billy Street, que assim, das bandas que já estão mais tempo na estrada, que apoiaram. Se as bandas que estão aí há muito tempo não apoiarem, vai acabar morrendo na praia, entendeu? Porque o Paulão vai cansar, as bandas vão cansar e o público vai cansar, porque vai ficar sempre repetindo as mesmas coisas. Então eu acho que tem que ser uma operação de todos, todo mundo tem que fazer um pouco. Todo mundo se ajudar e parar com essa coisa de fulano toca mais, ciclano toca menos. fulano mistura com macumba, então não é blues, tem que tocar blues igual fulano de tal. Tem que pensar em música, tem que pensar no movimento para que a coisa aconteça e que o Rio de Janeiro volte a ser o que era antes.
Pô, isso aí, realmente, do que você falou, Jefferson, a banca do blues, cara, tenta, de alguma maneira, manter o blues em evidência, né, constantemente. A gente, inclusive, filmou um show teu por lá, no final do ano passado, uma iniciativa bacana do Beto Meyer, né, que é outro guerreiro também, lá pro site dele, o bluesbrasil.net. Aliás, foi ele quem fez também a cobertura lá do Festival Nacional de Blues, do Circo Voador, e que ficou sensacional, todo mundo se amarrou, né.
É, cara, foi essa iniciativa dele e como a de vocês também, de estar dando apoio aí para a banca do blues, para as bandas que estão se apresentando, é super válida, cara. Mas tem que ter mais coisa, entendeu? A gente ainda está à mercê de pegar, como foi o festival de blues no Circo Voador, que foi num feriado, entendeu? Na verdade, foi uma data que eu chamo de reboco. Chegaram, ó, tem essa data aqui no meio de um feriado, vamos botar blues, porque a galera aceita, né? Que tá com vontade de tocar no Circo Voador, vai lá e aceita, entendeu? Você não vê nenhum artista de choro, de samba, que esteja começando agora, mas só como está na moda, tocar no meio de um feriado, entendeu? E o outro festival, se der mole, vai acontecer no meio do feriado, e a mídia vai ser fraca, amigo, não rola uma mídia, entendeu? Você vê o próprio Festival de Rio das Ostras, sai muita pouca coisa que sai no jornal, entendeu? Divulgando o Festival de Rio das Ostras, entendeu? Festival de Búzios, não acontece. Aí você vai pro Nordeste, qualquer coisa que você faça é capa de segundo caderno. As bandas que estão lá ralando, estão trabalhando, estão conseguindo, porque as casas estão dando espaço, estão apostando neles, graças ao Festival de Rio de Guaramiranga, que começou esse movimento todo. Você chega lá em qualquer casa, tem um cara tocando jazz, tem uma banda tocando blues, tem um público, entendeu? Como tem o Arthur Menezes, como tem o The Blues em Quando, do Diogo, como tem o próprio Felipe, que já está em São Paulo, já começou a ir para São Paulo, porque o que tinha ali no Ceará, o que tinha possível para fazer, ele fez, tocou no Festival de Guaramiranga, que, pô, foi uma super apresentação, gravou um CD super legal, e aqui não está acontecendo isso. Você tem que ficar remando contra a maré, e aí o show mesmo que eu fiz em prol do Paulão, que eu acho muito legal o espaço, e por tanta gente que me conhece aqui, fala, quando é que você vai tocar no Rio? Quando é que você vai tocar no Rio? Não tem. Aí quando você vai tocar num lugar que cobra R$30, R$40 a entrada, num dia de semana. Isso aí não tem como. E a maioria das vezes vou te pôr numa quarta-feira, que é dia de jogo do Maracanã, então não tem como você competir com isso, e não te dão mídia. É o famoso do show secreto. Até o Nectar mesmo, que era um espaço democrático, já não está tendo essa evidência toda, infelizmente.
Aliás, falando aí em festival de blues, parece que o produtor do festival último que rolou aí no circo, o Renato Arias, está se animando aí a organizar uma quarta edição esse ano. Ele, que tinha ficado meio desanimado, enfim, parece que está se animando novamente. Maravilha, tomara que vim, vamos torcer aí, né? O Rio tem que melhorar.
É,
vai melhorar, a gente tem que pensar dessa maneira, né?
É, o Renato já vem da boa época, né? Ele lançou o Buletíricos, o Big Alambique, ele que começou com isso, com esse movimento aí. Realmente ficou desanimado, espero até que ele tenha se animado mais e que esse festival tome uma proporção maior e que as casas e os espaços, como o Circo Voador, volte a ser como eram antes, entendeu? Dê espaço para todo mundo, não fique só aquela coisa que aparece na televisão e toca nas rádios. Eu também acredito. Se eu não acreditasse, eu não estava tocando, eu já tinha voltado pro banco.
É isso aí.
Bom, a faixa imediatamente anterior que rolou aí foi a Country Girl, pescada aí do álbum mais recente do Big Gilson, né, chamado Chrysalis, que foi lançado em 2007 em parceria aí com o falecido cantor e ícone do blues inglês The Wolf. O Gilson tem uma sólida carreira solo de pelo menos uma dúzia de álbuns lançados e tem um público fiel não só por aqui entre nós, mas também em vários países da Europa e nos Estados Unidos também, onde frequentemente se apresenta. O Big Gilson já dividiu o palco aí com nomes de peso do cenário do blues e do blues rock internacional, como por exemplo o Steve Winwood, o Johnny Rivers, o Eric Gales por algumas vezes, e também com o mestre B.B. King. Isso sem falar que o cara é fundador aí da lendária Big Alambique, uma das bandas pioneiras de blues do Brasil, né? E que era sensacional. Aliás, essa semana o Big Gilson se apresentou aí ao lado de ninguém menos que o Johnny Winter, né? Brincadeira.
É, cara, o Gilson, assim, eu acho um guerreiro, cara, que eu tive a oportunidade de viajar duas vezes com ele, em 2005 para Estados Unidos e em 2007 para a Europa. Fizemos Alemanha e Espanha. E, assim, ele corre atrás, acredita mesmo no som dele, e lá fora ele tá com um público bem legal, tem um respeito, não só dos músicos, mas também do público, e isso é super difícil. Ele consegue ter uma empatia legal com o público. Tocamos no Blue Note e foi bem, a gente foi bem aceito, a galera comprou bastante CD e ele consegue se comunicar muito bem com o público. Isso é difícil, né? Até aqui mesmo, você às vezes falando mesmo em português com o público, você às vezes não consegue ter uma resposta imediata, e isso ele está conseguindo. Isso você vê o reflexo disso, ele agora está no Canadá abrindo o show do ídolo dele aí, do Johnny Winter. Pô, isso daí, cara, nada mais, nem me surpreende, porque o Gilson aí é guerreiro, só tá conquistando aí, com certeza vai ter mais coisa.
Sensacional, né? É bacana essa notícia aí, né? E o Big Gilson quer botar foguete roxo, né? Quer sair todo feliz com o time dele, classificado pra final do Carioca. Eu só quero ver se tiraram da gente do páreo pra colocar aí o campeonato na bandejinha pro Flamengo, hein? Isso que eu quero ver. Aliás, o Big Gil está devendo uma participação aqui com a gente no Rock Flu também, né? Vamos ver se isso sai, de repente, aí no segundo semestre. A gente comentou que o Big Alambique foi uma das bandas pioneiras aí do blues nacional, mas você também fez parte de outra banda super importante, né, Jefferson? O Baseado em Blues.
Isso, foi... Na época, era, a gente começou praticamente junto. Acho que o Big Alambique era um ano mais velho que a gente. Mas foi essa leva que teve. Big Alambique, Baseado em Blues... O próprio Blues Etílico já tinha um pouco mais de tempo que a gente, e fora as outras bandas, Over Blues, teve muita gente naquela época ali. O cenário de blues no Rio de Janeiro era grande, e o Baseado em Blues, cara, foi uma cria do Circulador, né? A gente começou abrindo um show do Atlântico Blues no Circulador. Maurício Saad, na época, tocava no Atlântico Blues, colocou a gente para abrir o show do Atlântico Blues no Circo. E dali a gente não saiu mais. O Circo virou nossa casa, começamos a fazer vários shows lá. Infelizmente, na época, quando a gente gravou o nosso primeiro CD, que ia fazer o nosso show de lançamento lá, o Circo fechou. E dali a gente começou a viajar o Brasil todo, divulgando CDs. O Acústico foi um CD que levou a gente para outros locais. Fizemos muito no Nordeste, tocamos muito no Sul também. E, infelizmente, a banda... Deu uma paradinha aí, a gente não sabe se vai voltar, como é que é, mas foi um bom trabalho. Foi ali que eu comecei a tocar, foi minha primeira banda, na verdade, né? Eu montei a banda junto com o André, a gente teve a ideia a partir de mim, foi abrir convidado pro Zé da Gaita para abrir um show dele em Muriqui. Eu era amigo do André de infância, a gente resolveu montar uma banda para só fazer esse show, e deu certo. E daí a gente caiu na estrada, abandonei tudo e tô sobrevivendo de música aí. Foi uma boa época, foram 14 anos de brigas, de diversões, foi muito legal, foi legal.
Olha, a gente falou agora há pouco aí sobre o Big Gilson, né? E eu tô me lembrando aqui, Jefferson, do seguinte: no ano passado, cara, eu assisti em Friburgo a um show teu, exatamente junto do Big Gilson, num formato aí de Power Trio acústico, né? Que ainda tinha o Kleber Dias. Pô, eu que sou fã dos três, cara, simplesmente delirei. O Kleber também manda bem pra cacete, né, cara?
É, e também é botafoguense, né? Com certeza vai estar domingo lá no Maraca. O Klebão, cara, pra mim, assim, é como um irmão, né? Até chamo meio de irmão de alma aí, porque a gente já viajou muito, os dois aí, pelo Brasil, tocando, e a gente tem uma afinidade muito legal tocando. E esse projeto foi lá na Usina Cultural de Friburgo, estavam querendo fazer um acústico, não sei o que. Eu falei, pô, vamos... Pô, foi logo assim que tinha voltado de viagem com o Gilson, e tinha dado essa ideia, né, da gente tentar montar um trio, eu, ele e Kleber, e ali foi o começo, né? Foi bem legal, o show foi muito legal. Agora a gente tá tentando ver se em 2008 a gente consegue espaço na agenda aí, tanto minha quanto do Gilson, pra dar continuidade a esse trabalho, cara. Porque o show foi bem legal, a gente não tinha nem feito ensaio, chorei umas músicas na hora, na viagem pra Friburgo, e rolou super legal. Foi bem lembrado isso aí.
É, bacana, esse formato ficou bem legal mesmo. Bom, pessoal, e pra abrir esse Rock Flu aqui de hoje, tem esse bloco aí 100% de música nacional, a gente escolheu ninguém menos que o grande Celso dos Boys, que é uma referência fundamental aí, né, Gerson? Ele que acaba de lançar um CD ao vivo e um DVD maravilhoso, contendo uma apresentação que ele fez no Circo Voador aqui no Rio de Janeiro ano passado. E é muito legal ver o velho Celso aí de volta ativa, né? Aliás, Gerson, você chegou a tocar com o Celso também, né, cara?
Toquei, toco com ele, cara. Toco com ele. Infelizmente só não participei desse DVD, porque bateu junto com a data que eu tinha com a banda num show em Minas e não pude participar, mas eu fiz o lançamento do DVD no Canecão, que fiquei surpreso e feliz, assim, pela galera, porque numa terça-feira, a gente ainda brincava, né, 1º de abril, dia da mentira, não sei o que, não vai ter esse show, não vai ter o DVD. E, cara, teve o show, teve o DVD e, porra, teve um público muito bom pra uma terça-feira. Assim, o Celso é outra figura que eu conquistei como amigo, assim como o Gilson, e gosto muito dele também. Ele merece essa voltar aí com esse trabalho aí, com a produção legal da Penedo Produções, tá dando um apoio aí. Esse lance do DVD, esse CD novo, que a gente já tava pedindo há muito tempo, né? Agora, só o lugar que eu achei que poderia ter sido no circo, né, cara? Como foi gravado lá, tem que fazer um lançamento agora desse DVD no Circo Voador, que é a casa dele, né?
Pô, é verdade, isso aí seria sensacional, né? Bom, pessoal, o segundo bloco aqui de hoje a gente vai abrir exatamente com uma do Big Yellow Pig, já que falamos tanto da banda por aqui, né? A música se chama Gully Low Blues e é a faixa de abertura do terceiro álbum da banda, o clássico Batuque Blues, que é de 1998.
É legal isso aí, é uma cover irada de um clássico que é do Louis Armstrong. E o Batuque Blues, aliás, é o meu álbum preferido do Big Alambic. Eles fazem essa mistura aí, né, do blues tradicional com pitadas aí de música nacional, muito bacana. Bom, e na sequência a gente vai curtir aí Texas Blues, que é do Craig Erickson, guitarrista norte-americano de blues rock. Eu me amarro bastante também. O Craig nasceu no meio oeste americano, uma cidadezinha cravada lá no meio do estado de Iowa, e tem uma carreira bem sólida, enfim, de muitos anos de praia. Esse cara tá nativo aí desde o início da década de 90, e já são cerca de 20 álbuns lançados no total. E ele que vem de uma família aí de músicos, o pai era tecladista de jazz, a irmã é bluseira, e que tem como influências não apenas o blues mais tradicional, como também outros ritmos, como o funk, o jazz, e principalmente muito rock and roll. Só pra vocês terem uma ideia aí, o cara é fã de Hendrix, Dizzy Top, Robin Trower, e por aí vai.
É, o legal também, o trabalho dele eu conheço pouco, mas já que a gente tá falando do Big Alambic, esse trabalho, o Batuque Blues do Big Alambic, trabalho também que eles ousaram misturar com música nordestina, com ritmos brasileiros, e foi um trabalho muito bem aceito lá fora, e foi onde eles fizeram um show no Blue Note, graças a esse trabalho. Que teve a participação na percussão do Ricardo Siri, que gravou no meu segundo CD, no Conexão Nordeste. Então o Big Alambic também se aventurou aí por essas misturas também. E é um CD muito legal, é um dos meus preferidos também.
Beleza. Bom, e a gente vai fechar esse bloco com o Hurry Kane, faixa que é de autoria de outro artista de peso, o grande Bob Dylan, que praticamente dispensa apresentações, né? Essa aqui é a verdade, um autêntico gênio aí que influenciou e influencia artistas do mundo inteiro até os dias de hoje. Ele que acabou de passar pelo Brasil, né, com a tal da Never Ending Tour, a turnê do cara que parece que não acaba nunca mais, né? E os shows dele, inclusive aqui pelo Brasil, foram super elogiados pela crítica. Realmente ele está numa fase aí bem bacana da carreira. Você também é super fã do Bob Dylan, né, Gerson?
Sou, cara. O Dylan pra mim foi e é, e acho que sempre será uma grande influência. Gosto muito da onda dele de música folk, principalmente os primeiros trabalhos dele. E acabou que desde o primeiro CD eu gravei o Ao Longo da Estal, ele resolvi manter essa, sempre gravar uma obra no meu CD. Quem acaba se prejudicando um pouco aí é o Kleber, né, para decorar aqueles textos imensos das letras do Dylan, mas são obras de arte, né? E assim, acho que tão viciado em Bob Dylan como eu, acho que só tem um cara aqui, que é o Ivan Marins, do Pirit Diz também. Quando a gente vai sobre a terra de Teri, a gente fica lá discutindo sobre o Bob Dylan, sobre o The Band, escutando. É. O Ivan também conhece bastante. Eu gosto muito da obra dele.
Legal. Bom, tá na hora da gente jogar mais um bloco titular. Vamos pedir então aqui pro Jefferson Gonçalves que apresente esse bloco aí pra gente. Seguinte, Jefferson, todo convidado que aparece por aqui, cara, a gente dá um castigo desse jeito, né? Vai lá e chama esse bloco aí pra gente.
Então, beleza, vamos escutar agora com Big Alambique, Bully Low Blues, com Greg Erickson, West Texas Blues e com o grande Bob Dylan, Hurricane.
really not sure. The cop said a poor boy like you can use a break. We got you for the motel job and you're talking to your friend fellow. You don't want to have to go back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in the stir. We want to pin this triple murder on him. He ain't no gentleman jail. Take a man out with just one punch, but he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, I do it for pay. And when it's over, just as soon go on my way. Up to some paradise, where the trout stream's slow and the air is nice. And ride a horse along the trail. But then they took him to the jailhouse, where they tried to turn a man. All of Reuben's cards were marked in advance. The trial was a fixin', he'd never had a chance. The judge made Reuben's witnesses drunkards, smokers, slums. To the white folks who watched, he was a revolutionary bum. And for the black folks, he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. And though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed. And the old Nigeria agreed. Reuben Carter was falsely tried. The crime was 31. Guess who testified? Bellow and Bradley, and they both all lied. The newspapers, they all went along for the ride. How can the life of such a man be in the palm of some fool's hand? To see him obviously framed couldn't help but make me feel ashamed. To live in a land where justice is again. Criminals in the coats and their ties are free to drink martinis and watch the sunrise. While Reuben sits like Buddha in a 10-foot cell, an innocent man in a living hell. Is that the story of the hurricane? But it won't be over till they clear his name and give him back the time he's done. Put in a prison cell, but one time he gonna be the champion of the world.
Pessoal, chegou a hora de a gente retornar por aqui as nossas dicas da semana. E hoje eu quero falar justamente sobre o CD e o DVD ao vivo do Celso dos Boys, que a gente comentou agora há pouco, que acabaram de sair do forno. São dois lançamentos imperdíveis para quem gosta de blues e de rock and roll. E inclusive tem duas inéditas, A Casa da Luz Vermelha e Quem Foi Que Falou Que Acabou o Rock and Roll. Essa aí já tem tudo para virar um clássico. Além dos tradicionais clássicos, né? O Brilho da Noite, Fumando na Escuridão, Amor Vazio. E aqui no Rio, esse material já está à venda lá na Modern Sound em Copacabana, ou para quem quiser é só acessar o site da loja aí que já tenha tanto CD como DVD para venda.
Legal, Serginho. Aliás, eu vou aproveitar para puxar um gancho aqui de um tema que de repente é interessante para a gente comentar, que é o seguinte: o Celso Blues Boy deu uma entrevista recentemente, se não me engano, para o jornal O Globo, dizendo que, embora tenha surgido ali nos anos 80, ele mesmo não se considerava da mesma praia, do chamado Rock BR, né, o nosso rock nacional. E ele disse mais, disse também que não considerava aquelas bandas que surgiram no período, Legião, Paralamas, etc e tal, como rock. O Celso acha que aquilo era tudo música pop e não rock and roll, principalmente pelo fato de não haver, na opinião dele, em nenhuma daquelas bandas, a figura do Guitar Hero. Eu queria saber o que vocês acham, aí se concordam com o Celso, ele que foi e é um baita Guitar Hero, né? Mas que acabou ficando muito ligado ao blues e não ao rock propriamente. Eu acho que o Celso, de certa maneira, exagerou um pouco aí, né? Afinal, guardadas as devidas proporções, pop rock também é rock, né? Mas o que vocês acham?
É, cara, eu concordo e discordo, porque na verdade essa coisa de nenhuma dessas bandas tinha realmente um guitarrista como o Celso, ou um guitarreiro, né? No máximo tinham outras bandas, como o Sangue da Cidade, que também tinha uma galera que tocava guitarra muito bem, mas não teve essa coisa da... Eu não encaro o trabalho do Celso com pop também, não. Ele veio na mesma leva porque foi do lance do Circo Voador, que foram aquelas bandas que estavam começando, mas o Celso foi um lance à parte. Acho que também não entra... concordo com ele, acho que não entra nessa coisa, não. Tudo bem, pop rock é rock, mas não tem. Dessas bandas aí, acho que o melhor guitarrista mesmo era o Herbert Viana, né? Mas... igual a ele, acho que na época não tinha ninguém mesmo, não. Então ele tava. O público dele é diferente. Se você pegar o público de qualquer outra dessas bandas citadas aí, ninguém. Não tem nenhum parecido com o público do Celso. Então, eu só acho que o Celso foi mal trabalhado. Assim, até conversas com ele, porque ele poderia estar aí entre os maiores, está com um trabalho muito mais divulgado, porque ele conseguiu chegar naquela época, teve uma mídia muito boa. O CD dele, o primeiro CD dele, tem altas músicas que são regravadas toda hora, e a própria Kid Abelha regravou o Meta, que saiu Rock and Roll. Eu nem considero o Celso um bluseiro, considero o Celso um rock and roll, mais influência de rock do que de blues, entendeu? Mas é o ícone do blues no Brasil.
Eu concordo aí com praticamente tudo que o Jefferson falou, especialmente quanto ao fato da carreira dele não ter sido muito bem trabalhada, né? Tinha tudo pra ser um nome fortíssimo aí, né? Claro que ele é um ícone ainda, concordo também, acho que ele é mais pro rock até do que pro blues, só que a carreira dele podia ter decolado bem mais, né? Mas enfim...
É, mas também eu acho que isso é parte dele também, sabia? Que eu sou amigo pessoal dele, assim, íntimo, e... eu acho que foi coisa dele mesmo. Ele nem quis esse glamour todo. Ele toca quando fez uma quadra da vida dele, fazer tantos shows, ganhar tanto por mês. Se conseguiu isso, com dois shows está ótimo. Se conseguir com três está ótimo. E não se preocupa em ficar tocando demais como ele tocava. Ele falou que nos anos 80 ele tocou muito e viveu muito pouco. E agora ele está mais numa de ficar lá em Joinville curtindo a casa dele. Acho que é um pouco de opção também. Mas eu acho que ele poderia ter uma entrada na mídia melhor. Um cara que, onde você vai, você, isso, prova disso, na época que o Baseado em Blues gravou sempre em Bilhará, a gente ia tocar nos interiores de Rio de Janeiro e Minas, a gente, com o André, não conseguia nem cantar essa música, porque todo mundo sabia. Então ele poderia ter um pouco mais de visibilidade aí. Mesmo ele querendo ficar...
maldito, né, digamos assim.
É, maldito, ele poderia ter um pouco mais de visibilidade.
É, eu também acho, cara. Bom, pessoal, quanto à minha dica, hoje eu quero falar sobre as camisetas rock and roll aí da Vunaya Monsterwear, que são lá do Rio Grande do Sul e cuja coleção é fantástica. Eu acabo, inclusive, de receber duas delas pelo correio e posso garantir que não só as estampas são maneiríssimas, como a própria qualidade do tecido, enfim, é top de linha. Elas não são aí como as camisetas tradicionais de rock and roll, né? Com aqueles desenhos grandões, na maioria das vezes sendo excessivamente chamativos. Enfim, a proposta da Vunaya parece ser justamente essa, a de fugir ao lugar comum, apresentando aí um produto totalmente diferenciado. O design deles, inclusive, é super criativo. Eles usam e abusam aí de referências não só ligadas apenas ao rock and roll, mas também ao cinema, aos quadrinhos e a toda a cultura pop em geral. Eu destacaria as estampas aí do Bonzo, que traz um desenho super estilizado aí do John Bonham, né, o batera do Led Zeppelin, que tinha esse apelido. uma outra tendo o Tommy Iommi do Black Sabbath como se fosse aí o Darth Vader, né, de Guerra nas Estrelas. É mole? Eles têm também uma estampa do nosso glorioso Tim Maia, que ficou nota 1000, e sem falar de uma brincadeira que eles fizeram aí comparando o Clapton ao Hendrix, que ficou muito legal. Enfim, existem muitas outras opções, é só entrar lá no site e procurar os modelos. Enfim, os pedidos, aliás, podem ser feitos diretamente lá pelo site www.munaya.com.br. E além do mais, como se não bastasse, o atendimento é campeão. Vale a pena aí, galera. Moda rock and roll, né? Enfim, também faz parte. Bom, Jefferson, mas diz aí, passa agora uma dica tua também, né, cara? Só tá faltando você aí, meu irmão.
Eu vou falar então do filme do Rolling Stones. Acho que a galera tem que assistir. Um filmaço que o Scorsese está fazendo aí, como fez aquela do Dylan, contando a história dos Stones. E também puxar um pouco do jabá aí pra mim, que eu também preciso, né? Dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, lá no Mistura Fina, novo Mistura Fina, que saiu da Lagoa, tá em Ipanema. Tô fazendo o lançamento do meu CD lá, e Ar Puro, e depois disso tô seguindo para em maio, vai ter o Festival de Rio das Ostras também. Depois disso, uma novidade aí para vocês, tô indo no dia 7 de junho, junto com o Kleber, para a gente tocar no Senegal Folk Festival em Dakar. É o primeiro lugar que a gente está divulgando aí. A gente vai representar o Brasil no Festival de Música em Dakar, no Senegal.
Show de bola, hein? Pô, bacana isso aí. E onde é que a gente encontra o seu CD para comprar, Jefferson? No site? Fala um pouquinho pra gente aí sobre isso.
Cara, você pode comprar direto no meu site, né? www.jefferson.gonçalves.com. Mas encontra na Saraiva, Fenac, a distribuição da Trattoria tá muito boa, mas pode comprar direto comigo ou no site da bluestimerecords.com.
Legal, cara. A gente queria também que você falasse um pouquinho do projeto que você tem em parceria aí com o Sesc do Ceará e o Sebrae, no qual você ministra oficinas de harmônica, né? Selecionando músicos não profissionais, enfim, inclusive formando uma banda em cada cidade por onde você passa.
É, isso na verdade são vários projetos que eu tenho junto com o Sebrae, junto com o Sesc Ceará e com a produtora Via de Comunicação, que organiza o Festival de Guaramiranga. É, tem as oficinas de gaita, que eu já faço desde 2000, várias oficinas, já tem muita gente, tem um movimento de gaita muito grande no Ceará, tem até o Fórum Harmônicas Brasil, que acontece todo ano, que traz gaitistas de todos os estilos possíveis na gaita, do Brasil e do exterior, para se apresentar em Fortaleza. E além das apresentações, tem os cursos, debates sobre o desenvolvimento do instrumento, como pode avançar dentro da música, essas coisas todas. Então, isso daí é um trabalho que eu já venho fazendo desde 2000 e está tendo esse resultado, está tendo um público muito grande de gaitistas no Nordeste. E o outro trabalho que eu faço junto com o Kleber, que é o Novos Talentos. É, sempre 15 dias antes do Festival de Guaramiranga, a gente vai para o Ceará e trabalha em 3 cidades que são escolhidas pelo Sesc e pelo Sebrae em conjunto. E nessas cidades a gente passa 3 dias dentro dessa cidade, faz audição. No primeiro dia faz audição com os músicos que se inscrevem para o curso e monta uma banda. Pega um baterista, um baixista, vê o que tem ali de músicos que pode montar uma banda. A gente monta uma banda já no primeiro dia, escolhe o repertório, passa as músicas, vê posicionamento de palco, como se comportar dentro do festival, essas coisas todas, e ficamos 3 dias com ele, depois partimos para outra cidade, fazemos a mesma coisa. Isso fica sempre, são 3 cidades, 3 dias em cada cidade. E depois vem um ônibus pegando todos esses músicos e subindo com a gente para Guaramiranga. E lá eles se apresentam na praça, no palco em frente à escadaria da igreja que tem lá, é um palco aberto para o público e dentro do Festival de Guaramiranga. Esse projeto já está desde 2005 e super legal, porque os anos que a gente volta, né, os anos seguintes, a gente acaba encontrando algum aluno, músico, né, que participou da oficina e tocou no festival e que, pô, vem falar com a gente, feliz da vida, que está vivendo de música, que está se apresentando na cidade dele, nos eventos da cidade, apresentando em bares, e está conseguindo juntar um pouco do trabalho dele normal com o trabalho de música e conseguindo viver e trabalhar com música, coisa que ele nem imaginava na vida dele. Então é uma oportunidade que a gente está dando para essas pessoas graças a esse projeto aí do Sesc Ceará e do Sebrae.
Pô, legal, isso aí é muito maneiro, né, cara?
É, eu acho que falta um pouco isso aqui, né, cara? Que infelizmente aqui no Rio você não tem isso. E eu até sinto um pouco de vergonha quando chega lá, esses alunos e essas pessoas que fazem isso acontecer lá perguntam pra gente, e aí lá no Rio de Janeiro, o que, que vocês fazem? Gente, nada.
Pega a praia, né?
É, infelizmente. Infelizmente.
Bom, o próximo bloco, pessoal, a gente vai abrir com duas covers maravilhosas. A primeira delas é uma versão de I Ain't Superstitious, né? Clássico aí de autoria do Willie Dixon, gravada aí pelo Vince Converse, pescada do One Step Ahead, o único álbum solo dele, que é de 1999. E a segunda é a Politician, né? Música clássica do Jack Bruce e do Pete Brown, que ficou imortalizada aí pelo Cream e que aparece aqui numa versão ao vivo da Sunset Highs. Justamente a antiga banda do Vince Converse, banda que teve uma carreira relativamente curta de 7 anos de duração, período no qual chegaram a abrir shows aí de outros artistas dessa praia de blues rock, como o Kenny Wayne Shepherd, né, o Peter Green, o próprio Johnny Winter e por aí vai. Originário aí de Houston, no Texas, o Vince é um guitarrista de estilo peculiar, que tem uma batida bem bacana, mesclando aí técnica e feeling na medida certa. Muito bacana.
Pois é, Gustavo, esse cara manda muito bem. Aliás, recentemente rolaram boatos de uma possível reunião do Sunset Strike, já que reunião de banda de rock and roll andam na moda por aí, né? Vamos ver o que acontece aí.
Legal, e a faixa que vai fechar aqui esse bloco é a Wooden Chips, clássico aí do repertório de um verdadeiro Power Quartet, se é que a gente pode falar assim, né? Pois é, pessoal, tô falando de ninguém menos aí que os senhores Crosby, Stills, Nash e Young.
É uma das influências que eu curto também, folk music, e esse trabalho do Crosby, Stills, Nash e Young, né? Até mesmo depois que o Young já participava mais, só o Crosby, Stills e Nash, o trabalho vocal deles, eu acho assim, maravilhoso, e eu tento até colocar um pouco disso dentro do meu trabalho. O próprio How Long Blues, a gente tentou fazer essa harmonia de vozes, aquela coisa mais folk, e dentro dessa praia, o Kleber, assim, tem consciência e tem poder de fazer tranquilo, porque ele conhece bem essa onda de folk music e conhece o trabalho do Crosby, Stills e Nash. Então não tem muito nem o que dizer, é só a gente escutar e vai ver que os caras, como Dylan, como Hendrix, vai ser influência para, foram influências em 1960 e vão até 3000, com certeza. O trabalho dos caras está já cravado na história do rock and roll aí.
Beleza, vamos detonar isso aí então. Esse bloco a gente abre com a End Superstition, com o Vince Converse, que segue com o Politician, uma versão ao vivo matadora aí da Sunset Tide, e fecha com o Wooden Chips, do quarteto fantástico Crosby, Stills, Nash & Young. Maravilha, solta o som aí.
She make it feel good, make it feel bad, yeah. She make it feel all right now. Turn around and make your ass mad. I said, when a woman says she loves you, you better damn well tell her. Love you. Oh, you better damn well tell her.
tell her, Lord, that you love her. You're not true, babe. All suffer the consequences for what she gonna do, yeah. I'm sitting, yeah. When a woman says that she loves you, ah, you better damn well tell her, girl, that you love that woman too, man. Yes, I do. There it is. Yes. Yeah.
politics are.
Thank you.
It's a fair wind blowing warm out of the south on my shoulder. Guess I'll set a course and go.
A gente está nos aproximando aí do apito final por aqui, e antes que o juiz comece a se encaminhar lá para o centro do gramado para soprar aquele apito por lá, está na hora de anunciar mais uma promoção por aqui. E dessa vez a gente vai sortear justamente o novo CD recentemente lançado pelo nosso convidado aqui de hoje, Jefferson Gonçalves. O CD chama-se Ar Puro, e ele que gentilmente nos cedeu o brinde aí para algum ouvinte felizardo aqui do Rock Club. A gente aproveita e agradece aí o Jefferson pela gentileza. Valeu a força aí, meu irmão. E para faturar esse CD, que está sensacional, basta mandar um e-mail aqui para o nosso programa contendo a resposta para a seguinte pergunta: de qual famosa e importante banda de blues do Rio de Janeiro o Jefferson Gonçalves foi integrante? Pergunta, na verdade, facílima, hein? É só dar uma escutada aí no programa que a gente já falou isso por aqui, tá molezinho.
Pois é, Serginho, e o primeiro e-mail que chegar com a resposta correta fatura então esse brinde aí no ato, né? Lembrando que as respostas devem ser enviadas para o nosso e-mail de praxe, o rockflu@torcidatricolor.com.br. Quem faturar recebe aí pelo correio então o Ar Puro, CD do Jefferson Gonçalves, que acaba de sair do forno. Vale a pena aí, pessoal, vamos participar. O nome do ganhador ou ganhadora, né, enfim, a gente divulga com certeza aqui no próximo Rock Flu.
Legal. Bom, estamos chegando aí ao final de mais esse Rock Flu aqui pelas ondas da Rádio TT, a rádio da Torcida Tricolor. E o que é bom parece que realmente dura pouco, né? Mas claro que antes de puxar a saideira, a gente queria agradecer muito aqui ao grande Jefferson Gonçalves, um dos maiores gaitistas do Brasil e do mundo, e a gente pode afirmar isso aí tranquilamente. Um grande orgulho aí pra música do Brasil, um autêntico guerreiro do blues. Cara, a gente aqui é teu fã, você sabe disso. E valeu aí pela presença e por você ter aceito o nosso convite, enfim. A gente sabe que a agenda de músico aí é complicada, mas foi super bacana aí o bate-papo. Jefferson, muito obrigado mesmo, cara, de verdade.
Pô, obrigado, eu que tenho que agradecer a vocês aí pelo espaço e essa coisa de agenda a gente organiza, não tá tão problemático assim. Eu que voltei agora foi de Vitória, fiz um show lá com a banda muito boa lá do Espírito Santo, a Big Bat Blues Band, foi muito legal. Também é um nome aqui que eu queria deixar registrado aí, que em breve vai estar se apresentando no Rio e vale a pena ligar nesse trabalho dos caras. E cara, essa coisa de maior, melhor, isso aí não existe. De repente o meu som é o que bate melhor em vocês aí, e quero agradecer, porque graças a essa oportunidade que vocês estão dando, de repente eu vou conseguir chegar com a minha música no ouvido de outras pessoas e posso conquistar. E é graças a pessoas como vocês, como o Paulo da Banca do Blues e tantos outros aí, que a vida de músico consegue ir pra frente. Valeu mesmo, muito obrigado, cara. Um prazerzaço, espero voltar a próxima vez aí, já participando mais do Rock Flu, indo mais no Maracanã e quem sabe numa final Vasco e Fluminense.
Beleza, Jefferson, demorou, pô. Vamos torcer aí pra isso acontecer então. Bom, tristeza geralmente é uma palavra que não faz parte normalmente do vocabulário aqui do Rock Flu. Enfim, mas hoje não tem jeito. Hoje a gente vai ter que encerrar esse programa com uma certa dose aí de baixo astral. A gente vai fazer uma homenagem aqui ao grande Jeff Healey, guitarrista canadense de blues rock, que infelizmente veio a falecer há algumas semanas, vítima aí de um câncer contra o qual, na verdade, ele lutava desde criança, né? E foi o responsável, inclusive, por ele ter perdido a visão logo no primeiro ano de vida. Uma história aí carregada de drama, enfim, mas que também fica marcada como sendo um belo exemplo de superação, né? Mesmo cego, mesmo com essa limitação terrível, ele pôde aprender a tocar violão e guitarra, se apaixonou aí pelo blues e pelo rock and roll e acabou se tornando um músico de excelente qualidade, levando adiante uma carreira de muitos anos e uma dezena de álbuns memoráveis. Ele vinha tendo complicações diversas desde janeiro último, e agora no dia 2 de março, infelizmente não resistiu mais e partiu aí rumo ao infinito. Fica então aqui a homenagem do Rock Flu a esse grande guitarrista, grande bluseiro, grande roqueiro e grande, pô, exemplo para todo mundo, principalmente, né?
É verdade, Gustavo. O Jeff Healey, que sempre foi e sempre vai ser, enfim, um dos maiores ídolos aqui do Rock Flu, e parte aí aos 41 anos, para o Andar de Cima. Ele que deixou, inclusive, um álbum pronto, do Metal of the Rules, que teve o seu lançamento póstumo 2 semanas depois de ter falecido, álbum que seria aí o símbolo de uma retomada dele, um pouco mais pro lado do rock and roll e do blues. E eu tive a oportunidade de assistir a 2 shows do Jeff Healey, um deles antológico no Morro da Urca nos anos 90, e o último agora em 2002, se eu não me engano, no Claro Hall, uma dobradinha aí bacaníssima com o Robert Cray, e uma apresentação incendiária do cara. Enfim, esse maluco aí sem dúvida vai fazer muita falta.
É, com certeza, o trabalho dele é muito bom, e eu, além desses 2 shows que você viu, eu assisti também em São Paulo uma vez no Nescafé em Blues. Eu fiquei assim, de bobeira com o som que o cara tirava, muito, muito bom. Infelizmente, mais um que tá lá em cima, essa hora deve estar levando um som lá com o Hendrix, com o Márcio Montarroz, que deixou a gente também aqui no final do ano passado, e com tantos outros aí, meu, mas... pelo menos a obra dele tá aí, vamos curtir.
É, isso aí. Bom, e a gente escolheu para detonar por aqui uma cover maravilhosa dele, pescada justamente desse álbum póstumo e que acaba de sair, o Mess of Blues. E por coincidência, já que a gente falou aqui agora há pouco sobre o Crosby, Stills, Nash & Young, a gente resolveu pescar justamente a versão do Jeff Healey para Like a Hurricane, do Neil Young, que era justamente o Young aí daquele quarteto, né? Uma música que é de autoria aí de outro mestre, pois assim a gente já aproveita também para homenagear aí por tabela 2 monstros sagrados de uma vez só.
É, e do quarteto Crosby, Nash & Young, o mais rock and roll de todos mesmo é o Neil Young, né? Você vê o trabalho dele com Crazy Horses aí, o cara é muito bom. Foi também uma das minhas influências quando comecei a tocar gaita, né?
Bom, pessoal, então é isso aí. Saudações tricolores para todo mundo. Um grande abraço aqui pro Gustavo e agradecendo mais uma vez aí ao Jefferson pela presença. Valeu, meu irmão.
Valeu, pai. Saudações vascaínos. Vascaíno meio fraco, mas queria agradecer aí a presença de todo mundo aí que tá ouvindo e vocês por dar essa oportunidade. Valeu mesmo. Obrigadão.
Beleza, Jefferson. Aquele abraço aí, Serginho. Em 15 dias, pessoal, tem mais Rock Flu chegando na área aí. Até a próxima.
Valeu.
Falou, um abraço.
In a crowded, hazy bar, dancing all night from star to star. Far across the moment, but I knew just who you are. I saw your brown eyes turn at once to fire. Like a hurricane that's coming in your life, and I'm getting blown away. Some would say, but where the feeling stays, I wanna love you, but I'm getting blown away. Just a dream. You could have been anyone to me. Before the moment you touched my lips, the perfect feeling when time just slips away between us and our foggy trip.
the summer's everywhere, the feelings stay. I wanna love you, but I'm getting blown away. I'm just a dreamer, you are just a dream. You could have been anyone you needed. Before a moment you touched my lips, oh, that perfect feeling when time just slips away between us and our fucking traces. You are like a hurricane, there's power in your eyes, and I'm getting blown away. The summer's everywhere, the feelings stay. I wanna love you, but I'm getting blown away.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.